Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ao redor de 8-9%, mas é um desafio porque a gente tem aí no centro do debate o preço dos combustíveis, que vai além da questão da tributação, porque nada impede que em algum momento a Petrobras tenha que reaver o preço que está sendo cobrado. Inclusive, a Abicom já divulgou que a defasagem da gasolina estaria ao redor dos 20%, porque nas últimas semanas o preço do barril do petróleo se acomodou num patamar acima dos 120 dólares, o que acendeu o sinal amarelo, Piotr.
Outra coisa que impacta, obviamente, é o câmbio. A gente preparou um gráfico sobre o dólar nesses últimos dias. Temos aí, Felipe, está aqui. Olha, lá no dia 1º de junho, ou seja, no comecinho do mês, estava em 4,80. Ficou nessa casa de 4,78, 4,77, 4,79 nos dias 2, 3 e 6. Se a gente pegar o valor de ontem, 7, foi a 4,87 e a gente já viu uma pressão. Temos já o mercado de hoje também, Felipe, com o dado do dólar agora? Temos? É, então já vamos já acrescentar a informação. Bom, a Ibovespa tem queda de 1,08 e o dólar está com alta de 4,89 a 0,35% de alta, Camila.
Ontem, esse dólar chegou a se aproximar dos 4,93, Piotr, por conta da percepção de risco fiscal. Toda vez que a gente trata desses temas relacionados às contas públicas e tem a questão do teto dos gastos, que exige a discussão de uma PEC lá dentro do Congresso, isso acaba sendo percebido pelo investidor como um risco, não só as contas públicas, porque a gente sabe que o cenário político está em ebulição às vésperas da eleição, então isso acaba arranhando os nossos ativos. Então, a gente tem esse desempenho negativo hoje do Ibovespa, baseado também no cenário internacional, porque lá fora o pano de fundo não é muito positivo, porque a gente tem a discussão da inflação. Se vai ter divulgação de inflação no Brasil amanhã, na sexta-feira tem dado de inflação nos Estados Unidos, inflação de 8,3%, o que aquece a aposta de elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, o que não é uma boa notícia para o mercado acionário. Já no Brasil, a gente vê aí a nossa moeda sendo penalizada pelas discussões. E qual que é o temor do investidor? Quando a gente fala de uma PEC sendo discutida no Congresso, o problema é os penduricalhos que podem vir junto na discussão dessa proposta, ou seja, extrapolar a discussão para além dos combustíveis, Piotr.
Que, na verdade, que haverá necessidade de gasto de compensação por parte do governo, o mercado entende. O problema é o valor, que daí pressiona o dólar e aí todo esse esforço aqui vai se perder porque o dólar sobe e isso vai ser repassado para a inflação, vai ficar mais alto ainda.
Perfeito, exatamente isso.
Camila, obrigado pela gentileza, hein? Agora são 4h02.
Jovem Pan.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Nas Lojas 100 tem tudo que você está namorando. Mês dos namorados é nas Lojas 100. Ainda bem que tem. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand.
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Alguns blocos que não levaram em conta a determinação da prefeitura. Agora vai acontecer segundo a data da prefeitura, levando-se em conta que também está tudo aberto, né? Os estádios estão com capacidade total, restaurantes e por aí vai. Eu começo contigo, Marcelo. Não dá para deixar para depois? O momento é esse mesmo, apesar desse aumento do número de casos de Covid, na sua opinião?
Bem, primeiro, boa tarde de novo a todos, boa tarde, doutor Pedro, né, a toda a sua audiência. É importante esse debate, porque ele traz à baila algo que vai desnudar um preconceito, porque o carnaval de rua ele vem sendo tratado não da maneira que deveria ser, que é como manifestação cultural, e sim como, talvez até de forma leviana, como um disseminador de Covid, ou de outras doenças, quando não, né? Em janeiro, a minha entidade ocupa carnaval de rua, protocolou junto à Prefeitura de São Paulo diversos pedidos, dentre eles, que fosse postergado, né? Que fosse deixado para um segundo momento, um momento mais seguro, que se fizesse o carnaval de rua. Em abril, houve essa manifestação de alguns blocos. Nós assinamos por entender que era naquele momento eram blocos pequenos, blocos que não levariam muita gente, não faria grandes aglomerações. E agora é uma data, inclusive, que a prefeitura sugeriu.
Sim.
Não foi sugestão nossa. Nós sugerimos em setembro, né? A prefeitura, pelas razões deles, sugeriu que seja agora, 16 e 17 de julho, né? E é uma data oficial, não creio que a Prefeitura de São Paulo esteja fazendo algo desconectado do que sugerem as autoridades sanitárias.
Doutor, por gentileza, qual a sua opinião sobre essa situação? Porque obviamente que nós temos uma situação que chama atenção. Óbvio que eu tenho um aumento no número de casos, isso obviamente é preocupante, mas por outro lado nós temos uma situação que também esse planejamento foi feito lá atrás.
É exatamente, Piotto, boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo. Eu vejo um agravante neste momento, porque nós estamos vivendo uma onda silenciosa, então houveram aumentos dos casos, aumento também da gravidade de alguns casos, né? Até a Fiocruz está, a agência Fiocruz está investigando o porquê de aumento de uma Covid grave em jovens que não têm nenhuma doença crônica. Então, foi uma decisão sim tomada anteriormente, mas acredito eu que nesse momento, devido a testagem de autoteste em farmácia, o que não leva a uma notificação, então, pode ser que esses essas notificações de novos casos também seja inferior à realidade que nós estamos vivendo. A busca nos prontos-socorros está extremamente elevada, com horas de espera, mais de 4, 5 horas de espera. Eu entendo sobre as manifestações culturais, eu acho super importante, eu concordo que precisamos retomar a economia, mas nesse momento, falando agora, nesse mês, eu acho um pouco arriscado essa flexibilização. Talvez a data de setembro seja mais prudente, mas devido a esse aumento, principalmente nessas duas últimas semanas, dos casos, das internações e do número de mortes, eu acho que pode ocorrer aí um aumento brusco dos casos graves aí.
Tá, doutor, eu já vou, Marcelo, novamente, mas até para complementar a sua resposta, por gentileza, um novo questionamento. É possível fazer essa ligação direta desses casos graves com a Covid? Porque lá atrás, obviamente, essa era a novidade. Eu tenho hoje uma situação muito mais complexa, porque, obviamente, pessoas que foram vacinadas, pessoas que não foram, pessoas que foram vacinadas com um tipo de vacina, outros que foram vacinados com outro tipo de vacina. Eu consigo ligar uma coisa a outra a ponto de dizer, olha, não posso fazer um evento como um carnaval de rua que já estava planejado? Essa ligação é direta e objetiva, ou seja, aumentou e eu tenho que parar tudo?
O que acontece é que o que pode estar ocorrendo, que a gente está estudando, é que a nossa imunidade adquirida pode estar em queda. Então, com a imunidade adquirida em queda, tanto a imunidade adquirida pela vacina ou pelo contágio em rebanho que a gente teve, pode levar a uma resposta imunológica inferior, levando aos casos mais graves. Uhum. Então, isso que pode estar relacionado. Então, se a gente aumenta a aglomeração, aumenta a circulação do vírus, o vírus se torna mais forte, podendo acometer pessoas com uma imunidade já prejudicada.
Tá. Marcelo, qual a sua opinião diante desses argumentos do Dr. Pedro?
Bom, primeiro que nós somos difusores de cultura, né? Somos artistas. E como artistas que somos, nós defendemos a vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, há que se discutir também, para além do carnaval, que sempre vem sendo questionado, se esse surto de Covid ou de outras doenças transmissíveis da mesma forma, se dá em outros eventos. Eu não vou enumerar aqui para eu não ser indelicado, mas a gente sabe, de vasto conhecimento que estão acontecendo pelo Brasil afora diversos eventos que aglomeram, se não tanto mais que o carnaval de rua, né? Então, eu acredito que tem sim um pouco de preconceito, um pouco de cuidado. É um cuidado com o carnaval, né? E é possível outros eventos. Carnaval é um evento brasileiro, é cultura nacional, né? Eu acho que temos que ter cuidado, como eu comecei minha fala. Sim. Nós temos muito cuidado com isso. Se as autoridades sanitárias vierem e confirmarem, olha, não é possível, nós com certeza não iremos à rua, né? Porque no meu bloco, né, o bloco Galera da Rampa, lá vai meu familiar, meu filho, vão meus amigos, vão meus vizinhos, né? E eu não quero que aconteça isso. Aconteceu comigo. Eu tive Covid de uma forma bem severa, né? E eu não quero que outras pessoas passem por isso. Assim como outras pessoas que são organizadores do carnaval em São Paulo não querem. Então defendemos que haja cultura. Nós somos defensores de ação cultural, não somos genocidas, nós não queremos disseminar doença de nenhum tipo.
Mas não houve nenhuma alteração, né, Marcelo? Tudo vai acontecer, até o momento a prefeitura não mudou de ideia, é isso?
Exatamente, até o momento o que se tem noção é que foi confirmado, dias 16 e 17 de julho haverá carnaval, com 296 blocos, se eu não estiver enganado no número. né? São 296 blocos inscritos na cidade de São Paulo, né? De todos os tamanhos, que deverão fazer, sim, o seu carnaval em São Paulo nesse projeto.
Tá. Doutor, muito obrigado pela gentileza. Marcelo, obrigado pela gentileza na participação desse debate aqui. Enfim, nós estamos em uma outra realidade, mas até o momento esse carnaval está mantido. Muito obrigado, senhores, pela participação no debate aqui no Prós e Contras. São 4 horas e 14 minutos. O Instituto Butantan vai abrir inscrições para recrutar até o fim do mês 4 mil pessoas que queiram participar da segunda fase dos estudos clínicos da Butanvac. A vacina que a organização desenvolve para combater o coronavírus deve contar com voluntários entre 18 e 60 anos. O Instituto conseguiu autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, vinculada ao Ministério da Saúde. Esta nova fase de estudos clínicos deve abranger uma população mais ampla a receber o imunizante. Como a grande maioria da população já foi vacinada, a Butanvac está sendo testada como dose de reforço, ou seja, levando-se em conta também, claro, todas essas variantes e os efeitos que ela tem. Agora são 4 horas e 15 minutos. O Corinthians perdeu do Cuiabá. O Corinthians perdeu do Cuiabá na abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, mais 6 jogos movimentam o campeonato. É hora de esporte aqui no Prós e Contras.
Prós e Contras.
Rodada cheia de emoções no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Começando pelos jogos das 7 horas, o América Mineiro busca uma vitória contra o Ceará em Belo Horizonte para se firmar de vez na zona de classificação para a Copa Libertadores. Enquanto o Atlético Paranaense visita o Juventude em Caxias do Sul, tentando conquistar os 3 pontos para subir na tabela e entrar entre os 6 primeiros colocados. Às 8h30 da noite, a bola rola em Bragança Paulista para Bragantino e Flamengo, em duelo entre duas equipes que precisam do triunfo para respirar na temporada. O rubro-negro vive momento de pressão intensa e vê o técnico Paulo Souza caminhar na corda bamba. Já o Massa Bruta vem de 9 jogos consecutivos sem vencer e já foi eliminado de todas as competições de mata-mata. No mesmo horário, Atlético Goianiense e Avaí se enfrentam em Goiânia, em confronto direto da parte de baixo da tabela. Para fechar, às 9h30, o Atlético Mineiro vai com tudo para cima do Fluminense no Maracanã. O Galo pode dormir na liderança do Brasileirão caso vença o tricolor carioca. E na Vila Belmiro, Santos e Internacional fazem grande jogo na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Na noite de ontem, o Corinthians decepcionou contra o Cuiabá na Arena Pantanal e colocou a primeira colocação do campeonato em risco. O Timão perdeu por 1-0 com golaço marcado por Wendel ainda no primeiro tempo. Agora o Alvinegro, que tem 18 pontos, pode ser ultrapassado nesta rodada tanto pelo Atlético Mineiro como pelo Palmeiras, já que ambos somam 16 pontos.
Foi gol de ex aí, né? O Wendel, não é? Foi jogador do Corinthians, né? De fora da área. Agora, 4 horas e 17 minutos. Antes de embarcar para a Cúpula das Américas nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um almoço com empresários no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga está conosco no Rio, tem mais detalhes. Viga, boa tarde. O presidente falou alguma coisa, porque ontem ele fez um discurso bastante enfático sobre a decisão lá da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ele voltou a fazer menção sobre esse assunto, obviamente, o combate à inflação durante o almoço. Bem-vindo, Viga. Boa tarde.
Obrigado, Piotr. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. 35 minutos de fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro, que estava cheia, lotada de empresários, de políticos. Eram aproximadamente 400 pessoas desse ambiente, desse universo, que acompanharam atentamente, deram risadas, aplaudiram também em muitos momentos do discurso da fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, que mais uma vez mirou decisões do Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo Tribunal, a própria Corte Suprema e, é claro, seu principal adversário na corrida presidencial, o ex-presidente Lula. O nome que ele, inclusive, tentou evitar durante esses 35 minutos, mas fez menções diretas ao ex-presidente, principalmente apontando para o que ele considera como falhas, erros que aconteceram na gestão do PT, seja com Lula, seja com Dilma Rousseff. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, viu, meu caro Piotto, ele, antes de seguir para a Cúpula das Américas, falou do que ele pretende tratar, do que ele pretende falar nessa ida aos Estados Unidos. De primeira, já disse logo que não pretendia ir para lá apenas para tirar fotos com chefes de Estado. Decidiu recentemente a sua ida, oficializou recentemente a sua ida à Cúpula das Américas e já anunciou que vai ter um encontro bilateral com o presidente norte-americano Joe Biden. Na pauta, o que ele falou é a segurança alimentar, a importância do Brasil para a segurança alimentar global. Segundo Bolsonaro, sem o Brasil, o mundo passaria fome. Pretende falar também sobre esforços que vêm sendo feitos pelo governo brasileiro para garantir a preservação ambiental. Lembrou até que o Brasil tem 2/3 do seu território preservado e pretende também falar da transição energética. Disse a plateia, formada por essas 400 pessoas, que se for questionado por Biden sobre aquela visita oficial que fez a Vladimir Putin antes do início da guerra contra a Ucrânia, vai falar dentro do que for possível. Mas lembrou que depois daquele encontro, ele conseguiu que viessem para cá cargas de fertilizantes que garantiram aí o agronegócio brasileiro, plantio, o cultivo de muitas culturas até o primeiro trimestre do ano que vem. O presidente da República também passeou e permeou por vários assuntos envolvendo Petrobras e indicadores econômicos. Ressaltou aí o desempenho do PIB, a valorização mais recente do real frente ao dólar e acha que num prazo de um mês a taxa de desemprego no Brasil vai voltar à casa de um dígito, lembrando que o IBGE divulgou recentemente que até abril o desemprego no país estava em 10,5%, ainda assim, menor patamar desde o início de 2016. Sobre a Petrobras especificamente, viu, Piotto, um tema da moda de momento, né? A questão dos combustíveis, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que não pretende interferir nos preços dos combustíveis controlados, entre aspas, pela companhia. Mas disse que a Petrobras está com uma rentabilidade acima das demais petroleiras globais e está faltando uma espécie de sensibilidade à empresa diante desse cenário difícil, desse cenário global internacional, muito por conta também da guerra entre russos e ucranianos, que vem pressionando, vem puxando para cima o barril do petróleo do tipo Brent. Piotr.
Sensibilidade e transparência para saber como é que a Petrobras chega num resultado como esse, tão diferente das outras, tão superior às outras petroleiras, que também tiveram lucros extraordinários, mas o da Petrobras é muito mais extraordinário. Daí, obviamente, a necessidade da transparência, porque isso afeta a inflação que todos os brasileiros estão sofrendo. Viga, em outros assuntos, temos também alguma atualização a respeito das investigações e buscas pelo jornalista Adão Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira na Amazônia, os dois desaparecidos até o momento?
O presidente Jair Bolsonaro disse que esforços estão sendo enviados pelas Forças Armadas, por Marinha, por Exército e também pela Polícia Federal para encontrar o Dom Phillips, que eu conheci aqui no Rio de Janeiro, é um colega de profissão, e o indigenista, o Bruno. O presidente disse que não está medindo esforços para que eles sejam encontrados o mais brevemente possível, mas reconheceu que essa região de fronteira é uma região sensível, uma região delicada, difícil de circular. Lembrando que nas últimas horas também, né, Piotr, um suspeito de envolvimento no desaparecimento de Dom Phillips e do indigenista, ele foi preso pelas forças de segurança locais e pode ser a ponta do novelo, pode ser a ponta do iceberg, pode ser a pessoa que vai ajudar no desfecho dessa história. O presidente Bolsonaro disse que espera ainda um desfecho para essa história que seja feliz, viu, Piotr?
Ou seja, o esforço do governo para tentar encontrar os dois desaparecidos na Amazônia aí. Rodrigo, mais uma última informação, Viga, porque está marcada para esta quinta-feira, amanhã, a precificação dos ativos da Eletrobras. E já há uma expectativa a respeito disso, Viga? Já tem-se uma ideia do que vai acontecer?
Olha, Piotr, eu conversei com muitas fontes nesta quarta-feira. A gente vem acompanhando para e passo o andamento dessa operação de capitalização, né? E a demanda tem sido por cima daquilo que se imaginava ser a operação, 35 bilhões de reais. Nesse momento, as ordens de compra, essa demanda prévia, gira em torno dos 50 bilhões de reais, de acordo com as fontes da Jovem Pan. E quem são esses demandantes? Além de pessoas físicas, trabalhadores que têm saldo no FGTS, também fundos de pensão do Hemisfério Norte, Canadá, Estados Unidos, são fundos soberanos, um de Singapura, e também fundos de investimento nacionais e estrangeiros. Portanto, a demanda está bastante aquecida e nesta quarta-feira... Hoje termina o prazo para quem queira usar o saldo do fundo de garantia até 50% para reservar, vamos dizer assim, ações nessa operação de capitalização da Eletrobras. E a precificação, o valor dessa ação da Eletrobras vai ser fechado nesta quinta-feira. Um valor que é guardado a 7 chaves, viu, Piotr? Mas a ação da Eletrobras vinha operando acima dos R$40 ao longo dos últimos dias. Então, eu estou imaginando, de acordo com o que eu conversei com as fontes, que arranja aí a banda para esse preço final da ação da Eletrobras vai ficar entre 40% e 45%. Como a demanda está muito grande, a expectativa, inclusive, é que de hoje para amanhã os papéis da empresa possam ter algum salto, mas todos vêm dizendo que vai ser uma operação bem sucedida. E nos bastidores já começa aquela especulação de quem será o futuro CEO da nova corporação, da corporation que vai se tornar a Eletrobras. E dentre essas especulações, emerge com muita força o nome do ex-presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, hoje trabalhando no mercado de combustíveis na Vibra, antiga BR, é uma distribuidora de combustíveis com uma posição bastante relevante, mas ele é egresso do setor elétrico e conhece muito dessa área, viu, Piotr?
Muito obrigado, Viga, pelas informações. Amanhã a gente tem novidade, então, sobre esse assunto, né? São 4 horas e 25 minutos. O conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que o presidente Joe Biden deve discutir questões climáticas e transparência eleitoral com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A declaração foi dada a bordo de um avião rumo a Los Angeles, onde os dois líderes terão um encontro bilateral. Vamos ouvir exatamente o que disse o conselheiro da Casa Branca.
Primeiro, não há nenhum assunto fora de cogitação nas reuniões bilaterais, inclusive com o presidente Bolsonaro. Segundo, eu antecipo que o presidente Biden vai discutir eleições abertas, livres, justas, transparentes e democráticas. Terceiro, o clima será um tópico importante. Nós acreditamos que pode haver progresso nas relações entre Estados Unidos e Brasil, particularmente sobre ações concretas e tangíveis para proteger a Amazônia. Em relação a ajudar países como o Brasil a proteger a Amazônia de mais deflorestamento, em Glasgow, os Estados Unidos já se mostraram preparados para trazer bastante à mesa.
Bom, some-se a isso que o presidente Jair Bolsonaro disse que não iria, porque não queria fazer parte de moldura posando para fotos com chefes de Estado, que só iria se tivesse um contato bilateral com o presidente Joe Biden, ou seja, haverá esse contato, essa reunião bilateral, e que queria recuperar justamente as relações do Brasil com os Estados Unidos quando o presidente era Donald Trump. Ou seja, que depois de lá, com a eleição de Joe Biden, essas relações reduziram e, obviamente, todas as relações, os acordos que o Brasil tinha com os Estados Unidos. E agora a posição da Casa Branca de qual é a visão dessa conversa a partir do presidente Joe Biden, mas o presidente Jair Bolsonaro também tem uma visão do que quer discutir nesta reunião, que normalmente dura meia hora quando é um encontro bilateral. Agora são 4 horas e 27 minutos.
Jovem Pan News.
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Experimente o polvo à provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso al nero de sépia. Para 2 pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
De segunda a sexta, 3 em 1.
3 em 1.
A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
E vai começar o Arraiá da Liga Solidária. Para que uma das maiores festas julinas de São Paulo aconteça, precisamos da ajuda de vocês, pessoas que querem fazer do mundo um lugar melhor. Venha fazer parte do nosso time de voluntariado e dessa grande festa do amor, com o propósito de impactar a vida de milhares de pessoas da nossa comunidade. Como? Basta mandar um direct em nosso Instagram, @ligasolidaria, ou e-mail, voluntariado@ligasolidaria.org.br. Anota aí, dia 9 de julho, das 9 às 19 horas, e bora festejar! Apoio Jovem Pan.
Realização Jovem Pan News.
A opinião dos nossos.
Nós estamos começando o programa Opinião. Eu sou William Travassos, ao meu lado os comentaristas Pan, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde.
Tudo bem, senhor
William, Marco? Vamos falar sobre o desaparecimento de duas pessoas, o Brasil todo movimentando, analisando o desdobramento político, né, do que pode acontecer em função do desaparecimento dessas pessoas. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ampliou as buscas pelos jornalistas o jornalista inglês, o Dom Phillips, e pelo indigenista, o Bruno da Cunha Araújo Pereira, funcionário da entidade Desaparecidos desde o domingo, na região do Vale do Javari, na Amazônia. A Justiça Federal determinou o envio imediato de helicópteros, embarcações e equipes de busca para a região. A Polícia Federal interroga moradores e até alguns suspeitos, né, para obter informações e o objetivo é chegar a essas duas pessoas. Existe uma grande suspeita de envolvimento de grupos criminosos neste caso. A esposa do jornalista inglês suplicou ao governo brasileiro para que sejam intensificadas as buscas, além de um cidadão brasileiro desaparecido, existe um estrangeiro que merece uma atenção ainda maior do governo brasileiro devido às relações internacionais. Piperno.
William, boa tarde a todos. Há pouco, inclusive, entre esses muitos apelos de grandes personalidades, autoridades, pessoas conhecidas daqui, do Reino Unido e até mesmo de outros países, eu li exatamente um apelo feito pelo Rei Pelé, publicado no jornal inglês The Guardian, onde inclusive o Dom Phillips trabalha, né? Pedindo para que as autoridades se esforcem ao máximo para que consigam resgatar essas duas pessoas, né? O brasileiro, funcionário da FUNAI, e também o jornalista inglês. É claro que esse caso ele vai gerar muita repercussão, não poderia ser diferente. Afinal de contas, é um jornalista de um outro país, que conhece bem a região. Ele frequenta a Amazônia, né, com bastante assiduidade, já fez grandes matérias aí sobre várias situações que ocorrem na floresta, né, desde descaso de autoridades até mesmo atuação do crime organizado. Isso não é de hoje, não. Ele é um veterano em coberturas nessa região. Ele é um expert em Amazônia. E é por isso que, inclusive, estava lá de novo. É óbvio que esse caso, mais uma vez, chama a atenção de uma forma negativa para aquilo que acontece naquela região e mais, de uma forma mais abrangente, chama a atenção também para a forma como o Brasil lida, não apenas com a questão da preservação ambiental, mas também, William, e isso não é de hoje, isso já vem de décadas, como o Brasil lida no combate a esses grupos organizados que exploram as riquezas da região.
Piperno, são 8,5 milhões de hectares demarcados.
Sim.
É uma área muito grande.
Sim,
como enorme. É que você consegue controlar? É possível fazer isso? A gente não consegue controlar território em perímetro urbano, como vai conseguir controlar um território no meio de uma mata?
Você sabe que há mais ou menos uns 15 anos, eu fiz uma entrevista com o general Augusto Heleno, exatamente porque naquele momento ele comandava, né, o exército lá naquela região. Ele chamava atenção exatamente, veja, estou falando de 15 anos atrás, falando de uma outra realidade, um outro Brasil, um outro mundo, mas também de problemas idênticos. Né? Aquela região, William, era uma região, até pela capilaridade das suas fronteiras e de muitos vizinhos incômodos. E veja, era um momento, por exemplo, em que as FARC estavam muito ativas lá na Colômbia. Era um momento, por exemplo, em que havia suspeita de que as FARC usavam, inclusive, o território venezuelano para várias operações. E também havia, claro, contrabandistas, gente que explorava madeira, minérios, gente que explorava terras de uma forma ilícita, grileiros. Havia de tudo na Amazônia. E, de fato, em momento algum na nossa história, em momento algum, o Brasil conseguiu fazer uma vigilância eficiente, exatamente por isso que você falou. É uma área de floresta densa e uma área enorme, na qual você pode colocar dentro, cabe, né, vários países da Europa. De fato, é muito difícil, de fato, exige um esforço hercúleo, mas é fato também que essa região sempre coloca o Brasil no noticiário mundial de uma forma negativa.
E por ser uma área que pertence justamente a um grupo, né, indígena que coordena aquela região, se torna mais difícil para o governo brasileiro atuar, Marco?
Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno.
Boa tarde.
Olha, ouvindo aqui o Piperno falar,
terra indígena,
eu sinceramente, o fato de ser reserva indígena, de fato, existe uma limitação, não só a densidade da floresta amazônica, como questões relacionadas a toda a questão socioeconômica que remete à Amazônia. Na verdade, tem sido uma pauta relevante, sim, do governo. O governo tem oferecido propostas bastante interessantes nessa área, inclusive o Salles é o defensor de uma série de propostas que visam preservar regiões, né, do nosso ambiente, do nosso meio ambiente. Só que o pessoal não leva isso em consideração para essas pautas. São pautas positivas, são pautas que foram colocadas na imprensa e na imprensa internacional em alguma medida. Acontece que existe aí uma espécie de apologia, existe demagogia demais quando você tem uma situação triste como essa, né? O desaparecimento. É uma área perigosa, sim. Você não pode sair por aí se aventurando em lugares ermos como esses. E o presidente Bolsonaro, inclusive, tem uma declaração que ele fala. Ele fala de maneira muito franca isso daí. Só que a mídia já pega isso, distorce e quer colocar o Bolsonaro sempre como uma espécie de... Ah, tá vendo? Ele fala como se a pessoa tivesse merecido isso. Não. É razoável você presumir que quem vai se envolver em ambientes onde você tem lá algumas etnias, algumas tribos indígenas, você tem garimpo ilegal. E não quer dizer que o Bolsonaro ele é o fator determinante do que aconteceu. Não, tem absolutamente nenhum nexo de causalidade aqui. Existe muita especulação midiática com o intuito difamatório de bater toda hora no governo a qualquer custo. Não tem, se tem uma coisa que o governo defendeu e defende até hoje por seus ministros e na presidência da República, são pautas que têm o intuito de desenvolver a região no plano socioeconômico. Então, tem muita demagogia midiática nesse aspecto. Inclusive, vou fazer um paralelo aqui com a propaganda lá da ONG, que é apoiada pelo Mark Ruffalo, o ator que fez o Hulk nos
Verdão,
filmes da
lá.
Marvel. Isso. Tem lá, a propaganda começa, a Amazônia ou Bolsonaro? Então você já vê que esse pessoal da extrema esquerda, esse pessoal progressista, eles adoram brincar com essa redução binomial, com essa brincadeira de, ó, o Bolsonaro está queimando a Amazônia. E literalmente eles retratam o governo brasileiro e o Congresso como se fossem piromaníacos. Os mísseis saindo do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional indo em direção à Amazônia. E os temas são marco temporal, mais pesticidas e a questão da exploração mineral de minério em reservas indígenas.
E realmente o vídeo chega a ser risível, Piperno, em função do gado que circula. Eles fazem uma confusão nesse vídeo que a pessoa que não conhece pode até interpretar mal isso. Mas vamos lá, vocês falaram nesse ponto sensível, né? Que nós estamos falando da legislação. O Marcelo Xavier, que é presidente da FUNAI, ele informou que a região é habitada por aproximadamente 10 mil indígenas de tribos isoladas. Faz fronteira com o Peru e sofre constantes ataques pela influência do narcotráfico dos países vizinhos. Por isso, é necessária autorização especial, o que Bruno e Dom não tinham. Então, assim, a gente precisa de uma autorização especial para andar por qualquer canto do território brasileiro, Piperno?
Que coisa mais esquisita, né? Até porque o rapaz estava com o Dom Phillips, era um funcionário da FUNAI. Mas ok, vamos imaginar então que por uma série de razões de segurança seja, né, seja necessária de fato essa autorização especial. Isso não muda nada, não muda o fato de que essas duas pessoas têm que ser encontradas, né? E também não muda o fato de que o repórter inglês estava lá porque ele foi investigar, foi fazer reportagens sobre, enfim, a respeito de desvios que acontecem nessa região. Isso, repito, não é de hoje. Não é uma exclusividade desse governo o fato de que há violência naquela região, do fato de que, como eu disse antes, né, as fronteiras que o Brasil tem nessas fronteiras vizinhos que causam problemas. Tem de tudo ali, tem, enfim, contrabando, tem grupos de guerrilha, tem gente que vem explorar minério, tem gente que vem explorar madeira. A gente sabe que o desmatamento ilegal é uma indústria que prospera há muito tempo, mas há muito tempo. Isso não é de hoje. Isso tem dados do governo, do INPE, tem dados de muita gente. Ou seja, inclusive, por exemplo, há muita devastação do IP amarelo para importação ilegal. Então existe lá, tudo isso.
O problema colocar aqui,
isso não é culpa desse daquele governo, mas nesse governo piorou.
Não, por favor.
E tem uma coisa, há um vídeo do Dom Phillips, de 2019, ele fazendo uma pergunta ao Bolsonaro e ele recebendo uma resposta muito mal educada, do tipo, a Amazônia é nossa, é problema nosso, não é de vocês. Ou seja, não é respondendo com esse nível de grosseria que o Brasil vai melhorar a sua imagem. Ou seja, procurem o vídeo do Dom Phillips,
o muso da etiqueta.
Dom Phillips entrevistando Jair Bolsonaro em 2019.
Eu quero saber o seguinte, Piperno. Então, vou imprimir uma autorização para eles circularem naquele território, então eles estariam agora bem num hotel?
Todo mundo isento, todo mundo sem problemas nenhum.
Livre
de qualquer perigo. Conversa para boi dormir.
Calma, antes de você opinar
então,
sobre
assim, a gente precisa de autorização para fazer.
Peraí.
A gente precisa de autorização para fazer uma reportagem especial sobre os problemas enfrentados naquela região?
William, vamos lá, né?
Me responde se eu preciso ou não.
Existem áreas que você tem um acesso que é perigoso. No próprio Rio de Janeiro, você não precisa nem ir para o meio da Amazônia.
No complexo do Alemão, eu vou ter que pedir autorização do governador do estado.
Não, você não vai pedir autorização lá porque não é uma reserva indígena. Agora, entendi. Uma reserva indígena, depende, você tem tribos aí que tem total afastamento do convívio com a civilização ocidental.
Se eu estou fazendo uma matéria investigativa, eu vou ter que informar que eu estou ali fazendo.
Então, eu não estou aqui tratando do elemento burocrático que vai definir se a pessoa está ou não segura. A pessoa já está se expondo a algum tipo de risco. Talvez isso facilitasse, por exemplo, saber o trajeto que ela fez, os lugares que ela foi. Porque isso facilitaria, por exemplo, para as buscas da Polícia Federal, das Forças Armadas encontrarem.
O trajeto então, é
conhecido. Mas essa é a questão. Quando você tem a pessoa informando, e isso está lá na FUNAI, isso daí está nos órgãos competentes, pelo menos o esforço de busca fica facilitado. Então calma lá também, antes da gente pirar na batatinha aqui, falando isso daí é só burocracia. Não, é óbvio que existe um racional por detrás disso. Depois a gente pode discutir se é eficiente ou não o racional. Mas é óbvio que existe a questão da localização geográfica dele.
Vamos falar, gente, nós temos dois países.
Que é o referencial.
Porque eu já comentei isso com o senhor. Se eu for pegar uma, minha moto, for atravessar o Brasil afora e for passar por uma estrada que está dentro de uma terra indígena, está arriscado, e tem relatos disso, de eu ter que pagar pedágio.
É verdade.
Para índio, para os índios que estão ali naquela região. Eles chegam com umas picape, param, olha, o senhor tem que pagar uma taxa para poder atravessar aqui essa região. Então eu tenho dois países, um que é controlado pelo Estado brasileiro e o outro daquela região que é controlado pelas leis da reserva indígena.
Aí você tem uma situação muito peculiar.
Você não pode entrar na reserva indígena.
A gestão atual é a única que identifica a necessidade de você permitir a exploração econômica da reserva indígena dentro de parâmetros legais definidos, para que você exatamente não empurre etnias e povos e tribos indígenas para a ilegalidade. Está cheio de índio querendo empreender, desenvolver uma atividade agrícola, desenvolver uma atividade pecuária na porção de terra que lhe cabe. E isso daí pode e deve ser incentivado. E o governo federal, na gestão Bolsonaro, principalmente o Salles, ele debate muito bem isso, tem defendido isso daí o tempo todo. Só que a gente trava toda hora no Congresso com relação a essa pauta. Não. É um projeto de lei importante que deveria ser pautado. A gente tem falado aqui, mineração em reservas indígenas é um projeto relevantíssimo.
Bom,
que
então,
deveria ser levado a sério.
O Piperno tocou num ponto que é importante, eu acho que é isso que a gente tem que abordar. A gente está falando de uma área que é uma área protegida. Ela é protegida e tem lá um artigo X que impede as pessoas estranhas àquele convívio de entrarem naquele território, Piperno. É isso que a legislação diz?
Você não pode entrar sem autorização em uma reserva indígena.
É fato, é regra do jogo.
Até porque é por isso que se chama reserva. Os índios moram lá e você precisa de autorização da FUNAI, inclusive, para entrar nesse espaço.
Sim, e isso tem que ser flexibilizado, levando em consideração a necessidade de desenvolvimento econômico de milhares de etnias que existem hoje no Brasil
então,
e que querem
converse
atuar
com essas etnias, se elas concordarem, você faz esses empreendimentos.
Não, mas isso dentro da lei.
Porque,
isso daí, por isso que a pauta desses projetos é
há
um marco legal novo.
Há índios que atuam, por exemplo,
um marco legal que promove esse desenvolvimento,
a área extensa,
que permita a promoção dele.
O exército, as equipes de buscas estão em campo agora com o objetivo de localizar essas duas pessoas. Qualquer novidade, os senhores vão acompanhar aqui na programação da Jovem Pan News. Estamos na torcida para que essas pessoas sejam encontradas o mais rápido possível. Em outro destaque do dia de hoje, o presidente Jair Bolsonaro parte daqui a pouco. A previsão, falavam em 10h30 da noite, né? Agora estão falando que é às 6h20 da tarde para uma viagem que tem agenda presidencial dele, está na agenda presidencial. O nosso repórter falava mais cedo comigo em torno de 10 da noite, mas enfim, na oficial, 6h20, para a viagem rumo a Los Angeles, nos Estados Unidos, onde acontece, desde segunda-feira, a nona cúpula das Américas. Será o primeiro encontro entre anfitrião do evento, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Três países não foram convidados para a cúpula: Cuba, Nicarágua e Venezuela. O que podemos esperar do encontro entre Biden e Bolsonaro? E Piperno, ou melhor, Marco Antônio, por que esses países não foram convocados? Ou melhor, convidados?
Porque são países que não...
Não pertencem à América?
Não tem representação democrática alguma. Você tem lá um estado de exceção, um estado ditatorial, cooptado por esses governistas de plantão. Isso é impossível o Piperno discordar de mim. Imagino eu, né? O importante aqui, isso daí tem que ficar sempre muito claro, sempre que você tem o presidente da República, isso vai muito na linha. Agora eu vou fazer um paralelo um pouco diferente aqui, né? Por mais que existam diferenças a respeito da gestão, né, Jair Bolsonaro e Biden nos Estados Unidos, você sempre vai buscar conciliar pontos aí em comum. Você vai buscar, de alguma forma, agendas em comum para discutir numa cúpula dessas. Agendas que sejam do interesse do país. É a mesma coisa o governador do estado de São Paulo com o presidente da República. Por mais que possa existir uma diferença ideológica, partidária, em algum sentido, você sempre vai buscar conciliar interesses do governador para o estado de São Paulo e o presidente para a República em geral, para o país. Então, eu imagino que ele vá buscar uma agenda que seja propositiva para o Brasil. Por mais que seja último ano aí de mandato, você tem ainda a necessidade de discutir agendas que são de interesse nosso, principalmente no que se refere ao comércio entre os dois países.
Piperno, alguma crítica em relação a esse encontro?
Não, de forma nenhuma. Esse encontro, aliás, entre Biden e Bolsonaro deveria ter acontecido ano passado, há muito tempo. Biden tomou posse no dia 20 de janeiro, né? Hoje é 8 de junho do ano seguinte, quer dizer, demorou muito para que acontecesse isso, né? Então, é oportuno, sim, que o presidente da maior economia do mundo se encontre com o governante da maior economia latino-americana. Quer dizer, isso deveria ser algo normal, né, no relacionamento entre dois países tão importantes. Infelizmente, por conta da nossa atitude, isso não foi possível antes. Agora, o presidente Biden, de fato, ele não convidou três países que têm, obviamente, um déficit democrático. São três países governados por líderes ditatoriais. E o presidente Biden, democrata como é, resolveu excluí-los. Isso, aliás, acabou provocando um efeito colateral, um boicote de um outro país muito importante, no caso do México, hoje, por exemplo, um país pequeno, mas que também faria parte desse encontro, Honduras, né? Enfim, governado lá pela Xiomara Castro, mulher daquele Zelaya, que uma vez se hospedou na Embaixada do Brasil, também anunciou que não irá em protesto pelo não convite a esses três excluídos. Tá, isso está errado. Acho que o presidente Biden foi bem nisso. Agora, o presidente Biden precisava demais do Brasil nesse encontro, porque é uma cúpula esvaziada. Sem o México, isso perde muito. O presidente do Brasil, por sua vez, ele precisava também desse encontro com Biden, até porque ele tenta, de certa forma, desmontar a imagem de o pari internacional que não é recebido por, enfim, por governantes
imagem,
de grandes
imagem
democracias.
Criada por vocês, da esquerdinha.
Não, isso é fato. Mas é ótimo que ele aproveite isso, faça uma foto, distribua sorriso, não possa ser pouco inteligente.
É engraçado que uma esquerda gosta de
viver
de algumas imagens, né?
Por exemplo, anteontem, né? Ele concedeu uma entrevista fazendo de novo críticas ao presidente Biden, à eleição do presidente Biden. Momento inoportuno, mas ok, Biden deve ter relevado isso porque precisa, né, de uma presença importante.
Como se o Biden não se metesse na política nacional brasileira constantemente, de maneira irregular,
indevida. Eu acho que ele nunca foi falar que o presidente do Brasil se elegeu de forma irregular, ou é um incompetente. Enfim, acho que ele não diz isso. De qualquer forma, é um evento também, William, que já não tem a mesma importância.
Verdade, o Biden está muito senil para se manifestar. Você estudou relações internacionais, não foi isso, Piper?
Sim.
Então, Bolsonaro está apresentando para a gente uma boa diplomacia.
Aonde?
Ele esteve com o Putin, agora vai estar com o Biden.
O Putin, inclusive, recebeu até uma carta do Putin aí no dia das enchentes lá do
Mas ele não está fazendo... Recife, você fala não, tanto que Bolsonaro não trabalha, mas você está vendo ele trabalhando.
Não. Não, ele raramente trabalha, mas agora surgiu a oportunidade. Veja, ele precisa de um encontro com o maior líder mundial para exatamente diminuir essa imagem de o par internacional.
Coisa, e aí, Marco,
agora, é importante também para o Biden ter uma relação com o Brasil no momento
essa
que
visita
América
do Sul
está virando o quintal da China.
Para atacá-lo, para atacar a Amazônia, para falar que Bolsonaro não está atento, que é um armamentista, vão provocar, por exemplo, o Edu está falando aqui, me provocando, será que vão os manifestantes vão para lá esperar o Bolsonaro jogando... tinta, enfim, fazendo aquele estado, olha só, para chamar a atenção?
A questão não é essa. O manifestante sempre vai existir, principalmente essa galera da extrema esquerda que é super organizada. Já tem lá, já saiu na Folha aqui.
Mas será que apoiadores também vão?
Eles têm que tomar cuidado, porque em Roma eles apanharam a segurança
muito
do Bolsonaro.
É muito. Tá vendo?
Encontro do
G20. É o dia inteiro essas.
Cuidado, galera.
Essas escasinhas que o Piperno gosta de lançar.
O pessoal apanha.
E é tudo no sentido de desinformar as
segurança,
pessoas.
Segurança, ó.
Mas deixa eu ver. É tudo com base numa
pseudo-ameaça.
Olha o que ele tá falando. Tentaram tirar a vida do presidente. Aí estão chegando perto do presidente. Estão agredindo, seja de forma verbal ou física. A segurança não tem que reagir?
Mas é óbvio que a segurança tem que reagir se alguém está ameaçando o presidente. Agora, a questão não é essa. Você tem manifestação política em todos os lugares. A galera da esquerda costuma ser mais organizada, ou melhor organizada, para interferir em alguns eventos. Eu já vi, já tem um caminhão com um LED gigantesco lá, colocando Bolsonaro é Trump, Bolsonaro e Trump são parceiros, tal. Fazendo alusão a Bolsonaro e Trump. Então, o pessoal da esquerda tem que tirar o chapéu, porque eles são, sim, muito organizados e financiados aí do ponto de vista político. Mas o problema não é esse. O problema é a magnitude, a ênfase que a imprensa dá para meia dúzia de gato pingado, que pega um caminhão, coloca lá na frente e fica panfletando durante meia hora antes do evento acontecer e depois vai embora. Só que faz notícia, faz matéria, gera uma repercussão. E daí o pessoal do Piperno aqui vira no debate e fala: nossa, tá vendo como ele é um par internacional? Ninguém apoia ele. Nos Estados Unidos existem manifestantes que são totalmente avessos a ele, contra o presidente Bolsonaro, que nem a ladainha do ator que a gente acabou de falar agora, Piperno, fazendo um vídeo totalmente mentiroso. Diga,
seu William,
totalmente enviesado.
Não, deixa eu falar essa cara.
70 entidades mandam uma cartinha pro Biden. Falou assim: Biden, tem que cobrar do Bolsonaro o clima, a Amazônia e tal.
Bando de hipócrita.
Não parece coisa de colégio?
Eu quero dizer para você o seguinte.
Coleguinha fazendo reclamação do coleguinha para a professora?
Eu quero dizer para você com muita tranquilidade o seguinte. Quem fez o convite foi o Biden.
É proselitismo político.
O Biden é o anfitrião do evento. Se o anfitrião do evento fizer esse tipo de cobrança de uma forma pública, ele está sendo extremamente descortês.
Sim.
E eu vou falar isso amanhã ou depois, se isso de fato acontecer.
Ele não vai fazer também.
Se o Biden
reservadamente
tiver uma conversa nesse sentido com o presidente do Brasil, aí é problema deles. Agora, publicamente, seria uma imensa descortesia.
Eu acho engraçado fazer o Piperno chama o Bolsonaro de genocida e está falando em descortesia aqui. Eu acho muito engraçado a maneira como ele pensa.
Não.
Então, somos chefes de Estado, eu e o Piperno. Ele nunca vai ter a descortesia de me chamar de genocida.
Não.
Agora, ele, como comentarista, chama o Bolsonaro de genocida todos os dias.
Eu não estou convidando ele para
a maior falsidade que
já pensou
na minha
se eu convido a falsidade? Não. Falsidade é uma ficção sua.
Não
já
tentado.
Pensou se eu convido para ir à minha casa? Eu abro a porta e falo: você é o genocida?
Não, você fazer fala, isso. Você vai falar por trás.
Ô, não é isso.
Marco, não estão tentando criar essa narrativa de que, olha, as entidades mandaram as recomendações para o Biden.
A imprensa brasileira.
Então,
sem
criaram uma coisa é assim, comum, tipo, mano. O Biden vai colocar o Bolsonaro no banquinho para poder falar: Bolsonaro, olha,
não, tá
as urnas eleitorais.
Soberania nacional, meu amigo, respeita. Respeita o nosso país.
E então, ele fala, ele não se dá um respeito de vez em quando.
E o Piperno
quando
aqui,
chama
ó,
o Putin de um homem da paz, não é exatamente colocando o Brasil numa posição respeitável.
Outro contexto, tem que pegar contexto. É, a gente tem que trabalhar um pouco com interpretação de contexto.
O homem da paz, Putin.
Agora, o que é importante deixar frisado é que, de novo, a gente volta para a ênfase midiática em cima de algo completamente relevante. Você vai pegar essas entidades que não representam absolutamente nada, nem ninguém, e daí chega lá e vira manchete jornalística. E daí o Piperno vira, amanhã ele provavelmente vai falar, tá vendo? Não, porque as entidades que pressionaram Biden a falar sobre a Amazônia, e daí dá um ar de institucionalidade para parecer que tem alguma credibilidade. E tem zero credibilidade, é puro ativismo político-ambiental de três loucados. É só isso e nada mais, não tem nada mais do que
isso. Se o Biden disser, olha, o tema ambiental é muito importante para as nossas próximas décadas, perfeito. Se ele disser, olha, cuide da Amazônia, publicamente eu acho que seria uma descortesia ele fazer isso.
Publicamente o Bolsonaro provavelmente vai defender a soberania nacional contra esse discurso demagógico e apologético de tarados e ativistas ambientais.
A gente
ambientais.
Toma conta, isso não é verdade.
E toma, e tem projetos de lei relevantes.
Aí o
IP,
Eu sou o William Travassos, esses são os comentaristas PAN. Marco Antônio Costa e Fábio Piper.
Olha só.
Gente, o que que o Bolsonaro vai comer na viagem? Pizza.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Copa do Mundo do Qatar 2022.
Oferecimento Loja 100. Nas Lojas 100 tem tudo que você está namorando. Mês dos Namorados é nas Lojas 100. Ainda bem que tem. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio Mage, imóveis, veículos, caminhões e tratores, planos até 10 anos sem juros. Simule já, consórciomage.com.br.
A Alemanha foi dominante na campanha para a Copa do Mundo, uma das primeiras seleções a se classificar para o Qatar. Com duas vitórias contra a Islândia e Romênia, começou muito bem. Mas na terceira rodada foi derrotada em casa para a Macedônia do Norte. Após essa partida e somando o desempenho ruim na Eurocopa, avançando com dificuldades no grupo e caindo logo na sequência para a Inglaterra, chegava ao fim o trabalho de Joachim Löw no comando da Die Mannschaft. Chegou o Hansi Flick e de cara a melhora dentro de campo e nos resultados também. Foram 7 vitórias seguidas nos 7 jogos restantes das eliminatórias e a Alemanha ainda não foi derrotada desde a chegada do novo treinador. No total foram 8 vitórias em 9 jogos, 36 gols marcados e apenas 4 sofridos, mesmo sem um sistema defensivo de tanto renome quanto os de outrora. Ainda assim, a Alemanha chega como uma das favoritas ao título do Mundial no fim do ano.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulê. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vendôme.
Certo, Bob Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.